Muito bom dia, meus amigos ouvintes da rede. São 9 horas, manhã de sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. E nós já estamos aqui com o Lucas Muniz. Ele é o gestor do Circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira. O Paulo Sérgio também está aqui, o nosso colega. Está sempre por aí, né, Paulo Sérgio? E aí, primo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos nossos amigos ouvintes que nos acompanham, né, através do rádio 95,5, através do aplicativo, através do nosso site também. Através do Radiosnet também, que a gente tá por lá também no Radiosnet. É um prazer participar do seu programa, primo. E um prazer também receber o Lucas Muniz aqui, que a gente já se conhece de longas datas, né, nesse meio aí do turismo. E hoje ele está aqui para contar um pouquinho para a gente sobre esse projeto, sobre a vida dele também.
É isso aí.
E muitas coisas.
Ô Lucas, bom dia. Obrigado por atender aí o nosso convite. Queria que você... Primeiro, antes de falar do que é o circuito, o que faz o circuito Montanhas Mágicas, é importante, queria saber como é que você entrou nesse... Como é que você chegou nessa, assim? Ah, eu vou ser gestor do circuito Montanhas Mágicas. Primeiro, eu queria que você falasse o que você faz lá, como é que você chegou lá, a sua experiência, para os nossos ouvintes te conhecerem um pouco.
Bom dia Ricardo, bom dia Paulo, todos os ouvintes aí da Rede FM. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar a história do turismo, a história dos circuitos turísticos em Minas Gerais e no Brasil, e falar um pouco mais do nosso trabalho. Uhum. Então, Ricardo, eu comecei no turismo, foi no ano de 2012, que eu comecei a trabalhar numa associação lá em São Lourenço, de comerciantes. Eu sou residente de São Lourenço, mas sou natural de Aruoca.
Uhum.
E lá em São Lourenço, o apelo turístico é muito forte.
Certo.
Então, eu comecei a trabalhar diretamente com empresas ligadas ao setor. Passou um tempo, eu passei a trabalhar também com o Convention Bureau de São Lourenço, que é uma potência hoje em realização de eventos. Os maiores eventos da cidade são realizados pelo Convention. Então eu fui construindo aí toda uma trajetória desde 2012. Em 2018, eu passei a trabalhar na Secretaria de Turismo também de São Lourenço e tive a oportunidade de coordenar grandes projetos, fazer um trabalho bem legal. Um deles, inclusive, que é o projeto Destino Mantiqueira, que foi um projeto assim, muito importante a nível Brasil, onde eu fui um dos coordenadores. E aí a gente juntou o governo federal, através do Ministério do Turismo, os governos estaduais de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A gente juntou 9 circuitos turísticos desses estados e a gente representava 92 cidades.
Olha só.
Com a função de desenvolver e promover o turismo em toda a Serra da Mantiqueira. Então, assim... Tenho uma bagagem já, estou acostumado a trabalhar com isso tem bastante tempo. Está sendo uma novidade para mim trabalhar como gestor mesmo de um circuito turístico aqui do Montanhas Mágicas da Mantiqueira, que é um papel bem diferenciado, é trabalhar na base mesmo, trazer oportunidades para as cidades, para os empresários, é fazer o turismo crescer de baixo para cima e promover aí toda a nossa região para atrair cada vez mais turistas para nós.
Muito bacana essa bagagem toda que qualificou o Lucas para ele entrar. E aí você entrou, né, na gestão em que ano do circuito?
O circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira, ele estava desativado há cerca de 10 anos.
Olha só.
Ele foi um dos primeiros, aliás, ele foi o primeiro circuito turístico a ser criado em Minas Gerais. Uhum. Isso no ano de 1995. Depois do nosso circuito, foi criado um projeto através do governo federal e através do governo de Minas Gerais, onde começou-se a ser implantado circuitos turísticos oficiais já dentro do programa de regionalização do turismo.
Uhum.
E aí veio o primeiro circuito oficialmente constituído, que é o Circuito Terras Altas da Mantiqueira, e vieram todos os demais. Isso, o nosso circuito, como foi o primeiro, ele foi um modelo para todos eles. Então, a gente trabalhou na formação, na construção desse projeto. E hoje, Minas Gerais é referência em todo o Brasil o desenvolvimento do turismo de maneira regionalizada. Não existe em outro lugar no Brasil um trabalho que é feito aqui em Minas Gerais. Ele é realmente referência. Então, o nosso circuito ele trabalha desde 1995. E em 2010, mais ou menos... ele precisou ser desativado porque houve uma crise nas prefeituras, houve falta de apoio também da região pelo turismo e outras questões. Então a gente desativou e ano passado, no meio do ano passado, a gente decidiu reativá-lo.
Poxa, que legal.
Então eu estou trabalhando como gestor desde julho do ano passado.
A gente tem o Montanhas Mágicas, tem o Circuito das Águas, quais são os outros?
Tem, aqui na nossa região tem o Circuito Serras de Bitipoca, tem o Circuito Trilha dos Inconfidentes e o Circuito Terras Altas da Mantiqueira.
Então, olha só,
a gente, nas nossas cidades tem 5 circuitos, e o que é ótimo, porque a gente, através desse projeto, né, do Destino Mantiqueira, eu trabalhei com todos esses circuitos juntos, então a gente já se conhece, a gente já tem um entrosamento. E a gente já tem uma conversa em trabalhar o turismo de maneira macro-regional ainda. Não só o circuito turístico vendendo os municípios para o Brasil, mas os circuitos se ajudando e trazendo formas aí de melhorar mesmo o turismo na nossa Serra da Mantiqueira.
Nem tava na pauta perguntar, mas acho que é bem legal perguntar isso. Como é que vocês lidaram com essa pandemia, né? Porque assim, teve muito... O turismo foi enfraquecido, foi bem enfraquecido, ou não foi? Porque às vezes a gente acha também, né? A gente vê de fora, não sabe, mas como é que foi a lidar com o turismo na época da pandemia, Lucas?
A pandemia foi um problema enorme. O turismo foi um dos principais afetados, porque foi o primeiro a ser fechado, né?
Sim.
O turismo, em todas as nossas cidades, o turismo foi fechado. Até em São Lourenço, na época eu estava na Secretaria de Turismo de São Lourenço, a cidade, ela decretou quase que um estado de calamidade, fechou as porteiras, ninguém entrava, ninguém saía. Foi muito complicado, os hotéis tiveram que parar de funcionar, os restaurantes tiveram que parar de funcionar. Então assim, o setor do turismo, no início da pandemia, ele pegou todo mundo de surpresa. E a gente não estava preparado para lidar com isso. A gente levou um tempo, porque foi tudo muito incerto, a gente não sabia o que ia acontecer. Assim, infelizmente, a cada dia que passava, era mais amigos nossos pessoais que vinham a falecer. A gente perdeu muita gente. Então assim, a pandemia, ela foi uma coisa muito grave que aconteceu. Só que o turismo, a gente é muito criativo, sabe? É difícil trabalhar com turismo. Você tem que ter essa
tem que improvisar o tempo todo, né?
Tem que improvisar, você tem que ser maleável, você tem que se adaptar ao mercado. Então, a indústria do turismo, ela se adaptou muito rapidamente à pandemia. E aí, veja só um dado interessante que vai de contramão a tudo que estava acontecendo. No início da pandemia, todo mundo ficou extremamente isolado nas suas casas, não saía de casa, não ia no comércio, não fazia uma viagem. Só que isso gerou um problema psicológico muito grande nas pessoas e uma ânsia por sair, por visitar, por viajar e conhecer lugares novos. Só que aí gerou um novo movimento do turista, que é uma nova tendência que está muito forte agora, que é um turismo mais consciente, um turismo mais família, e que ele procura hoje lugares seguros, lugares abertos, com muito meio ambiente, então pousadas, hotéis, fazendas. De repente, o número pela procura de estabelecimentos desse tipo cresceu absurdamente.
Foi tipo um efeito de represa, né? Porque represou todo mundo, de repente todo mundo ficou, não, eu vou sair daqui, Eu vou conhecer meu estado, vou conhecer meu país, vou viajar, quero levar minha família, né, para dar uma...
E aí também, você falou uma coisa muito interessante, que é conhecer o meu país. Né? Com a fechada das fronteiras, o turismo internacional, ele sofreu, ele praticamente deixou de acontecer. Isso não só pela fechada das fronteiras, mas pela autoconsciência da pessoa. Elas não queriam se expor a um risco. Então as pessoas passaram a fazer viagens mais próximas. Começaram a visitar suas cidades vizinhas, suas regiões, outros estados. E sempre em busca de lugares onde ele pudesse ter segurança, onde ele pudesse ir com a família dele e ficar isolado com a família dele num lugar bonito. Então a nossa região, ela é extremamente privilegiada quando a gente fala disso, porque o nosso turismo rural, o nosso turismo de aventura, o nosso turismo ecológico, ele é muito forte. Então a pandemia, para nós hoje, ela é uma oportunidade de negócio. As cidades que estão sabendo trabalhar com isso, elas estão despontando no turismo.
Agora uma pergunta, quais são as cidades que fazem parte aí do Circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira?
Hoje a gente tem 5 cidades, uhum. que é Andrelândia, uhum. Carvalhos, Liberdade, Minduri e Passavinte.
Então, aí só essas cidades que podem fazer parte ou tem outras cidades que também têm montanhas mágicas e que se quiserem podem entrar no circuito? Como é que faz para entrar no circuito?
Então, outras cidades podem participar Ele não é fechado.
Ah, sim.
A exigência é que sejam cidades próximas e que tenham afinidades turísticas, uhum. seja cultural, uhum. seja rural e tal. Só que aqui na nossa região, como eu acabei de falar agora há pouco, a gente tem 5 circuitos turísticos atuando. Então, praticamente todas as cidades
já estão envolvidas
no programa de regionalização, estão em outros circuitos uhum. turísticos. Então, a nossa perspectiva é continuar com essas 5 cidades mesmo.
Uhum.
Porque, veja só, diferentemente de outros circuitos turísticos que já estão mais desenvolvidos, existe uma disparidade, porque tem cidades que são grandes polos turísticos e tem cidades que têm um fluxo fraco de turismo, uhum. não são potenciais, tão potenciais assim.
Uhum.
Então, geralmente, essas cidades que já têm um fluxo maior, as ações são mais direcionadas a elas. O que não é errado também, porque ela uhum. é indutora. As pessoas vão para essas cidades, para esses polos, e elas vão consumindo aos poucos as cidades do entorno. Então, a nossa principal vantagem hoje é que todas as nossas 5 cidades, elas estão no mesmo nível de crescimento do turismo. A gente tá reiniciando agora o processo de desenvolvimento do turismo. Então, a gente está caminhando junto. São as 5 prefeituras super engajadas, os prefeitos super engajados, secretários de turismo. Cara, eles trabalham, a gente tem reunião de madrugada às vezes.
Olha só.
O trabalho é muito intenso, ninguém tem noção disso.
Uhum.
E a gente discute sempre ações para desenvolver o turismo de forma conjunta, onde as nossas cidades, elas cresçam por igual. Então, o nosso propósito hoje é desenvolver essas 5 cidades de maneira integrada e igual, que todo mundo saia ganhando nesse processo.
Bacana. Quer fazer alguma pergunta, Paulo?
E Lucas, a gente conversou aqui nos bastidores, mas a gente não chegou a esse detalhe. Eu não sei se você tem esse entendimento, mas assim, aqui no projeto diz que para participar, né, desse circuito são os bares, restaurantes, hotéis, pousadas, né, produtores de queijo, cachaça, mel e afins. Existe uma maneira de associar ao circuito? Por exemplo, eu tenho um restaurante aqui na cidade tal, né, dentro dessas cidades que abrange o circuito. Como eu faço para participar e nas ações eu ser conhecido por participar do circuito?
Então, isso hoje ele não acontece. Antigamente, o circuito ele era uma associação livre, onde participavam empresas e prefeituras, uhum. principalmente prefeituras. Só que por conta de mudanças na legislação federal e estadual, hoje o circuito, o que acontece? Ele é uma associação de prefeituras. Só se podem associar prefeituras.
As prefeituras.
Isso. A gente pode ter empresas como parceiras, mas não como associadas. Entendeu?
Então eu tenho, por exemplo, um restaurante, eu posso ser um parceiro do Circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira.
Exatamente, essa é a proposta mesmo, que todos os estabelecimentos sejam parceiros, porque a gente precisa do apoio e a gente está trazendo várias ações de capacitação. A gente quer envolver as empresas e a comunidade local das nossas cidades para que todo mundo cresça junto.
Como que essa pessoa que está ouvindo a gente agora, que tem lá o seu restaurante, a sua pousada, como que ela faz para entrar em contato com vocês para ser um parceiro do circuito?
Massa. Então, como a gente reativou o circuito há pouco tempo, né? Foi em julho do ano passado. A gente passou por um processo de burocratização muito grande. Tinha que regularizar a instituição juridicamente, contabilmente e tal. Então, recentemente, a gente lançou as nossas redes sociais. Hoje a gente está no Facebook, no Instagram, @ Circuito Montanhas Mágicas. E a gente está desenvolvendo um site, que deve ser lançado nos próximos meses também, que vai ser montanhasmagicas.com.br, onde vai ter todas as informações da instituição, das nossas cidades, os atrativos turísticos, vai ser um site promocional do nosso destino.
Ó, lá no Face, pessoal, eu acabei de acessar aqui, inclusive, você digita, né, Circuito Montanhas Mágicas, né?
Isso.
E aí tem o site lá, tem as informações, se você quiser mandar ali uma mensagem, fazer suas perguntas, você pode acessar Facebook e também no Instagram, Circuito Montanhas Mágicas. A gente está conversando aqui com o Lucas Muniz, ele é o gestor desse circuito. Você sabe que, falando em questão regional, Minas é um estado gigante do nosso Brasil, né? Tem 853 municípios, tem uma cultura sensacional, tem uma geografia assim bem peculiar, né? De muitas montanhas, vales,
cachoeiras, pinturas rupestres, né?
E se você for pensar, assim, cada pessoa tem lá a sua liberdade de conhecer onde ela quiser, e se ela tiver condições de ir para a África para conhecer as pirâmides do Egito, para ir para Paris, ela vai para onde ela quiser. Mas eu quero dizer o seguinte: o nosso Brasil é muito lindo.
Exatamente.
Né, Lucas?
É muito grande, tem uma variedade cultural gigante.
Então,
o Brasil, ele representa diversos países. E Minas Gerais é praticamente um país à parte.
Você viaja muito, Lucas, aqui no estado?
Bastante. Principalmente através desse projeto do Destino Mantiqueira, eu pude conhecer várias cidades turísticas. Era uma proposta do projeto que cada reunião acontecesse em uma das cidades, para que a gente justamente conhecesse como que cada cidade opera o turismo.
Uhum.
Então, assim, gente, Minas Gerais é valiosíssima. Sabe? E a gente tem riqueza em cada detalhe. E a gente tem um senhorzinho ali na esquina que canta uma música, toca uma viola. Ali em Andrelândia tem uma senhorinha que anda uma estrada de terra de 20 minutos. Ela planta peixinho na horta dela, aquela folha que tem um sabor parecido com peixe. E ela produz. E em Liberdade tem toda a cultura. Olha pra você ver uma coisa. Liberdade tem uma escola de dança que eles receberam prêmios internacionais. O dançarino recebeu um prêmio em Orlando como o melhor do mundo.
Uhum.
Então a gente tem uma cultura que a gente mesmo desconhece.
Então, né? Isso. Nós temos que falar sobre isso, né?
Isso. Esse é um papel também do circuito. Uhum. É trazer, levantar todos esses potenciais turísticos e mostrar pra gente. A gente precisa nos conhecer.
Verdade.
Né?
E valorizar, né, Paulo? Valorizar o que é nosso, né?
O queijo, principalmente, né? O queijo mineiro. Quem não conhece o queijo mineiro? A gente tem aí a cidade de Andrelândia. Recentemente o Laticínios foi contemplado com o prêmio. A gente tem outras cidades também que foram premiadas. Então, realmente, os atrativos são enormes. Então, realmente, é necessário se criar essas associações, esses circuitos, para que o nosso vizinho possa vir aqui na nossa cidade e contemplar o que a gente tem, as cachoeiras, a Chapada das Perdizes. Quantas pessoas acho que tá aqui em São Vicente de Minas?
Nunca veio, né? Não conhece.
Em Cruzília, não conhece a Chapada das Perdizes.
E aposto que muita gente de Minduri nunca foi na Chapada das Perdizes.
Então.
Pode ser que sim, verdade. Não. Ô Lucas, mandaram uma pergunta aqui. Se tem algum projeto para ativar o trem turístico no circuito Montanhas Mágicas?
Olha,
se tem
esse projeto, ele foi desenvolvido no passado para ativar um trem mineiro de turismo, trem de passageiros mesmo. Inclusive, a gente tem conversado sobre isso. Existe uma proposta no circuito turístico da gente reativar. Ainda não é nada concreto. A gente tem uma ligação muito forte aqui na nossa região com o trem, né? Então aqui de Minduri, por exemplo, ele atinge todas as cidades praticamente do nosso circuito. Vai até lá, pro lado de Passar 20 e tal. Então, assim, hoje o trem, ele é uma possibilidade.
Sim.
Só que a gente está trabalhando numa questão atualmente que a gente está focado em desenvolver a infraestrutura das nossas cidades. Então, assim, a gente está trazendo capacitação, a gente quer melhorar o atendimento dos nossos serviços, das nossas empresas, para depois pensar em projetos maiores que vão, de fato, atrair o turista. Porque se a gente faz qualquer mega projeto de divulgação agora nesse momento, as nossas cidades, elas não estão tão bem preparadas para receber o turista, sabe? Isso é real. Eu rodo as nossas cidades, eu vejo a maneira como as pessoas atendem. É assim, são pessoas muito queridas, mas que ainda falta um certo profissionalismo, sabe? É, a gente é carente, o povo mineiro, ele é carente disso. Ele é um povo muito receptivo.
Sim.
Sabe, hospitaleiro, inclusive a hospitalidade mineira...
É, inigualável.
Inigualável.
Com certeza.
Só que ainda nos falta uma questão mais profissional na questão do turismo. As cidades que são realmente focadas no turismo, é uma coisa assim, de um nível muito superior no qual a gente está hoje. Então a gente está fazendo trabalho de desenvolvimento de base. A gente está plantando uma semente para começar a colher os frutos mais a médio e longo prazo.
Nós vamos fazer um intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente está de volta conversando com o Lucas Muniz. Ele é o gestor do circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira. Você que está nos ouvindo aí no rádio, quiser mandar mensagem, nosso WhatsApp está à disposição. É o DDD 35 999 70 0955, 999 70 0955. Pode mandar sua pergunta para a gente, que a gente manda para ele aqui. Daqui a pouquinho a gente volta.